Aberco Agro informa. Dentro de instantes, forma-se a rede de comunicação cooperativista para transmitir as notícias do agronegócio e do cooperativismo. Apoio institucional. Sicoob, mais que uma escolha financeira. E Aurora Coop. Coop é olhar para o futuro.
A Aurora, agora é a Aurora Coop. E Coop é fazer juntos. Somos mais de 100 mil famílias cuidando de cada um. Coop é pensar no amanhã e no depois de amanhã também. É grande parte de tudo que a Aurora Coop é e sempre será. E hoje também levamos essa essência em nosso nome. Uma nova marca que é ainda mais a gente. Somos Aurora, Nobre e Peperi. Aurora Coop.
Entra no ar pela rede de comunicação cooperativista o informativo agropecuário da FECO Agro, Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado de Santa Catarina.
Alô, amigos de Santa Catarina, eu sou o René Roberto e estou começando mais uma edição do tradicional informativo agropecuário, com as principais notícias do agronegócio e do cooperativismo da semana. E essas são as manchetes. Projeto de difusão do agro catarinense deve ser reeditado pelo Canal Rural este ano. A Aurora Coop recebe comitiva japonesa e reforça a liderança no mercado de carne suína. Plano ABC mais SC completa um ano de implantação e alcança 14% da meta prevista até 2030. Florianópolis terá feira para empresas que buscam internacionalização. E ainda teremos o comentário da semana com Ivan Ramos.
Recentemente aconteceu no Congresso Nacional um episódio inconcebível. Uma proposta para homenagear o MST. Essa iniciativa de apoiar os fora da lei motivou a reação de autodefesa.
Este comentário na íntegra, estas e outras notícias logo após a nossa mensagem cooperativista.
Você acredita que tem gente que acha que o Sicoob é só para quem é do agro ou empresário? O Sicoob é para quem entrega e para quem se entrega. É para quem planta e para quem projeta plantas. Para quem navega para viver e para se entreter. O Sicoob é para quem quer uma instituição financeira mais próxima. Porque o Sicoob é para todos. Sicoob, mais que uma escolha financeira.
Projeto SC e o Agro 4.0, idealizados pelo Canal Rural para difundir o setor agro-catarinense em nível nacional pela TV, poderá ser reeditado neste ano de 2024 com outros temas. A decisão foi tomada pelas entidades do setor, juntamente com o secretário da Agricultura, Valdir Colato, em reunião realizada no gabinete do secretário, com a presença da direção do canal, que apresentou os resultados do projeto no ano de 2023. O projeto SC e o Agro 4.0 são parceria entre a Secretaria da Agricultura, AFAESC, OSESC, FECOAGRO e Sindicarne. Tem como objetivo mostrar problemas e os bons exemplos que o setor agropecuário enfrenta em Santa Catarina. As entidades apoiadoras disseram que continuarão apoiando financeiramente da mesma forma dos anos anteriores, mas falta o secretário Colato dar o sinal verde com a parte da secretaria. No ano passado, durante 9 meses, o Canal Rural produziu e veiculou matérias em seus noticiários e nas mídias sociais, falando sobre o agronegócio e o cooperativismo de Santa Catarina. No final do projeto, no mês de outubro, realizou em Chapecó um fórum com transmissão ao vivo na TV, com palestras sobre os temas que foram escolhidos naquele ano, ou seja, produção de milho e cereais de inverno, inovação e conectividade, sustentabilidade, recursos hídricos e fontes de energia, e regularização fundiária e seguro de renda mínima. Esses temas faziam parte do programa de ação do secretário Valdir Colato. Foram explorados debates e exemplos dentro do projeto. Agora falta avaliar o que avançou após a sua divulgação. Os temas a serem abordados neste ano estão sendo construídos em parceria com a Secretaria da Agricultura e as entidades apoiadoras do projeto. Deve iniciar o projeto no mês de abril próximo. Uma comitiva formada por representantes da maior importadora de carnes do Japão, a NH Foods, e a rede de restaurantes Meizen, conheceu na última semana duas unidades de processamento de cortes especiais para exportação da Aurora Coop em Chapecó, Santa Catarina. O grupo esteve em uma unidade frigorífica de aves e em outra de suínos para acompanhar o trabalho desenvolvido a fim de atender a especificidade dos produtos ao mercado japonês. A Aurora Coop é a principal fornecedora de carnes suínas e de aves para a NH Foods, maior importador de carnes do Japão. A indústria processa e distribui para a cadeia de restaurantes, supermercados e food service. Os membros da comitiva foram recebidos pelo diretor-presidente da Aurora Coop, Neivor Canton, pelo diretor de mercado externo, Dilvo Casagranda, pelo trader para o mercado japonês, Valdemiro Júnior, e pelo pesquisador Rogério Alexandre da Silva. Dilvo Casagranda explicou que desde 2018, a Aurora Coop trabalha intensamente para atender às exigências do mercado japonês. A iniciativa faz parte de um projeto realizado em parceria com a NH Foods, que oferece apoio técnico e orienta sobre suas necessidades. A Aurora Coop busca atender essas demandas e conquistar espaço no mercado japonês. O diretor de mercado externo salientou ainda a importância dessa parceria para a Aurora Coop e para o Brasil, por ser um mercado que se mantém estável e consolidado. O Japão é um grande importador de carne suína e demanda produtos muito específicos que necessitam investimento expressivo e trabalho intenso para atender essas demandas. Importante para nós da Aurora Coop e para o Brasil é contar com um mercado estável e consolidado como esse. Ao conferirmos o histórico, observamos que o Japão importa cerca de 1 milhão de toneladas todos os anos de várias partes do mundo. O Brasil começou a acessar esse mercado há pouco e, portanto, é necessário fazer um atendimento para obter uma fatia maior desse mercado, frisou ele ao comentar que se trata de um mercado estável e demorado para conquistar, mas depois disso há uma estabilidade de trabalho. Para atender a demanda do mercado japonês, que é muito específico, detalhado e de produtos elaborados, a Aurora Coop investiu R$40 milhões em estrutura física em uma das suas unidades chapecoenses. O investimento contemplou uma sala específica para produzir cortes ao Japão, que ocupa mais de 400 pessoas. A carne suína processada pela Aurora Coop fez parte, em 2023, de 22,23% das exportações brasileiras, com grande representatividade no setor de proteínas importadas pelo Japão. O cliente veio conhecer os procedimentos da Aurora Coop e demonstrou satisfação com o que está recebendo. Elogiou os produtos específicos que adquire conosco e comentou que somos o principal fornecedor. Isso é motivo de orgulho, especialmente em um mercado reconhecido como o mais exigente da carne suína do mundo, evidenciou o responsável pelas vendas no mercado japonês, Valdemiro Júnior. O grupo de visitantes também ressaltou a importância de manter os padrões de qualidade, uma vez que isso tem impacto direto na eficiência das empresas parceiras no atendimento ao consumidor final. O diretor da NH Foods, Shuichi Toda, destacou a evolução da cooperação com a Aurora Coop desde 2018 e mencionou o expressivo progresso até 2024. Afirmou, quando firmamos a parceria, o pedido era de cerca de 300 toneladas mensais. Hoje, durante a visita, recebemos a informação de que neste ano conseguiremos atingir o volume de aproximadamente 3 mil toneladas por mês. O dirigente também frisou que a empresa parceira Meizen utiliza o produto Aurora há mais de 3 anos e vem aumentando o volume da marca em razão da excelência e da qualidade. A Meizen surgiu em 1965. Seu principal produto é o sanduíche de filezinho empanado, o mais vendido no Japão. 43% das matérias-primas desse produto são fornecidos pela Aurora Coop, salientou o CEO da Meizen, Katsuhide Kunihiro. Todos os participantes reforçaram o alto grau de comprometimento das empresas, conduta ética e responsável, confirmando a continuidade e a evolução do projeto e o fortalecimento da parceria. Uma proposta equivocada com potencial de gerar impactos negativos relevantes para a indústria catarinense. Esse é o argumento do ofício que a Federação das Indústrias de Santa Catarina, Fiesc, enviou a deputados federais e senadores catarinenses, em que pede apoio dos representantes do Estado no Congresso Nacional para rejeitar o projeto. No documento, o presidente da entidade, empresário Mário César de Aguiar, destacou que, se aprovado nos termos em que está, os segmentos da indústria catarinense que mais geram empregos estarão entre os mais prejudicados. É o caso dos setores têxtil, de confecção e vestuário, de máquinas e equipamentos e também de proteína animal. Ele ainda salientou que a proposta do governo federal confronta a decisão do Congresso Nacional, aprovada com ampla maioria, e que a proposição prejudica ainda mais o já penalizado setor produtivo, que enfrenta uma das mais altas cargas tributárias do mundo, reduzindo a sua competitividade. O ofício destaca ainda que o setor industrial seguirá mobilizado contra a medida e que conta com o apoio da bancada federal para que seja ratificada a posição anteriormente manifestada pelo Congresso, rejeitando a reoneração da folha de pagamentos. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, as notícias do Senar. Aguardem! A agricultura catarinense é uma das mais dinâmicas, diversificadas e competitivas do Brasil. Seu desenvolvimento e sua modernização contam com o apoio da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar Santa Catarina. A FAESC, em perfeita sintonia com os sindicatos rurais, promove a defesa técnica e política do agronegócio Barriga Verde. E o Senar qualifica e capacita os produtores rurais e suas famílias para a permanente busca da eficiência no campo. FAESC e Senar, instituições a serviço do setor primário da economia catarinense.
Comunidade Rural, o espaço do Senar Santa Catarina, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural.
Em um ano de implantação, o Plano Agricultura de Baixa Emissão de Carbono ABC mais SC implementou tecnologias previstas no plano em mais de 106 mil hectares. Cerca de 14% da meta prevista até 2030 foi cumprida. O plano foi instituído pela Secretaria de Estado da Agricultura em parceria com organizações do setor e outros órgãos do governo por meio da portaria número 14 de 31 de janeiro do ano passado. O Plano ABC mais Catarinense foi um dos primeiros a ser lançado no país. O projeto pretende gerar um significativo potencial de mitigação de emissões de carbono, assim como prevê a difusão de tecnologias pela agropecuária catarinense, com a capacitação de 70 mil produtores. Um exemplo desse trabalho são os investimentos em manejo e recuperação de pastagens, implantação de pastagens perenes, a conservação do solo e da água, o manejo dos resíduos da produção animal, as florestas plantadas e os sistemas integrados. O produtor ainda ganha com o aumento de produtividade das áreas e a melhoria de renda. Há também a possibilidade de valorizar o produtor que está se adaptando através da eventual comercialização de créditos de carbono em estudo. O plano ABC mais SC busca tornar a agricultura catarinense mais sustentável, competitiva e adaptada às mudanças climáticas, consolidando o Estado como referência em agropecuária de baixo carbono. As tecnologias ABC selecionadas têm o objetivo de responder aos compromissos de redução de emissão de carbono. O nosso propósito é tornar Santa Catarina uma potência agroambiental, tendo bases sustentáveis para a produção de alimentos e de manejo florestal. Já temos um grande diferencial sanitário dos produtos catarinenses e agora temos um novo diferencial, a sustentabilidade, afirmou o secretário de Estado da Agricultura, Valdir Colato. O presidente da empresa EPAGRI, empresa de pesquisa agropecuária, Dirceu Leite, destacou que os sistemas de produção ABC estão se consolidando e se difundindo no Estado. E afirmou, Santa Catarina é pioneiro no desenvolvimento de tecnologias como o sistema plantio direto de hortaliças, os quais se somam aos mais de 20 mil hectares orientados ao plantio direto de grãos e de hortaliças. O membro da coordenação do Grupo Gestor Estadual do ABC mais SC, Humberto Bica Neto, destaca o emprego de tecnologias. A recuperação de matas nativas e o reflorestamento chegam a mais de 50 mil hectares orientados e implantados desde o início do Plano ABC mais SC. Isso significa que os produtores orientados estão promovendo a mitigação e a preservação aliadas à melhoria da propriedade, finalizou Bica Neto. Cenários e perspectivas para o mercado de carne serão apresentados pelo diretor técnico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, Bruno Barcelos Luque, no dia 9 de abril, às 14 horas, durante o 24º Simpósio Brasil Sul de Avicultura, em Chapecó, Santa Catarina. O simpósio é promovido anualmente pelo Núcleo Oeste dos Médicos Veterinários e Zootecnistas, Núcleo Vet, e ocorrerá nos dias 9, 10 e 11 de abril, no Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo Denez. Em 2023, o Brasil superou pela primeira vez a marca de 5 milhões de toneladas de frango exportadas em um ano. De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, foram produzidas 14 milhões e 800 mil toneladas, crescimento de 2,6%, e exportadas 5.138 milhões de toneladas, alta de 6,6% em relação ao ano anterior. O presidente da Comissão Científica do 24º Simpósio, Guilherme Lando Bernardo, analisa a estatística com boas margens, mas reforça que a complexidade e a instabilidade do mercado criam alertas. Destacou que o setor precisa estar atento ao cenário, pois enfrenta diferentes desafios ao longo do ano, como oferta e demanda, tendências de consumo e impasses comerciais. Bernardo ainda frisa a importância de um especialista renomado como Luque apresentar suas considerações no simpósio. A explanação do diretor técnico da CNA sobre as tendências e o futuro do mercado de carnes norteará os profissionais e produtores acerca do panorama geral. Bruno Barcelos Luque é graduado em zootecnia pela Universidade Federal de Viçosa, com pós-graduação em produção de ruminantes pela Escola Superior Luiz de Queiroz, Esalq USP. Concluiu mestrado em agronegócio pela Universidade de Brasília, e MBA em Finanças pela Fundação Instituto de Administração. Iniciou na Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, em 2009 e há quase 9 anos atua como diretor técnico da entidade. As inscrições para o Simpósio Brasileiro Sul de Avicultura e para o 15º Brasil Sul Poultry Fair estão no segundo lote. O investimento é de R$ 680 para profissionais e R$ 420 para estudantes. Os ingressos para acessar somente a feira, sem participar da programação científica, podem ser adquiridos por R$ 100. Na compra de pacotes a partir de 10 inscrições para o simpósio, serão concedidas bonificações. Associados do Nucleovet, profissionais de agroindústrias, órgãos públicos e grupos de universidades têm condições diferenciadas. As inscrições podem ser feitas pelo site nucleovet.com.br. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, as notícias do mercado agrícola da semana. Aguardem!
Inovação. A matéria orgânica desempenha um papel fundamental na manutenção das funções do solo. Pensando nisso, a Fecoagro está lançando no mercado de fertilizantes sua nova solução, Ferti Mais Organo Mineral. Toda a tecnologia dos fertilizantes diferenciados Fecoagro, agora com fonte orgânica, que irá favorecer o aumento da atividade biológica do solo e promover maior desenvolvimento do sistema radicular. Possui em sua fórmula o Alga Mais, um componente da alga marinha, litotâmino, que favorece a multiplicação de micro-organismos benéficos. Os nutrientes orgânicos e minerais são peletizados, trazendo uniformidade e dureza ao fertilizante, facilitando a aplicação no solo. Integrando a agricultura regenerativa, o Ferti Mais Organo Mineral é a chave para uma produção com mais rentabilidade e sustentabilidade. Disponível nas cooperativas filiadas à Fecoagro.
As notícias do mercado agropecuário.
Em menos de um mês, Florianópolis irá receber evento que busca facilitar a geração de negócios internacionais para empresas locais. A Feira Internacional de Negócios FIM Brasil será realizada entre os dias 3 e 4 de abril, no Centro-Sul, e conta com o apoio da Federação das Indústrias de Santa Catarina, FIESC, e a participação da Fecoagro e suas cooperativas interessadas. Com a iniciativa de construir alianças, a FIM Brasil está se tornando um fundamental vetor de conexão de diferentes setores nacionais e internacionais e que resultará em um elevado número de negócios fechados entre empresários catarinenses e renomados players do mercado global. Empresas internacionais são mais competitivas, inclusive no mercado nacional, e assim induzem o desenvolvimento catarinense, observa Maria Tereza Bustamante, presidente da Câmara de Comércio Exterior da Federação. A organização espera receber mais de 100 autoridades governamentais e delegações de mais de 60 países, como Suíça, França, Reino Unido, Estados Unidos, entre outros. Além do setor público, também é aguardada a presença de mais de 1000 empresários, sendo a metade estrangeiros. Entre as novidades desta edição está a nova logo, que faz referência à implantação do conceito ESG e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ODS da ONU. A Feira Internacional de Negócios FIM Brasil 2024 é promovida pela Câmara de Comércio Brasil-Portugal-Santa Catarina, Associação dos Jovens Empresários Portugal-China, Federação das Câmaras Portuguesas de Comércio no Brasil e Câmara de Negócios da região de Beiras. Conta com a coorganização do Sebrae Santa Catarina e o apoio da Prefeitura Municipal de Florianópolis e do Governo do Estado catarinense, com o apoio do Sescop Santa Catarina. Fecoagro terá um stand na feira para que as cooperativas filiadas possam demonstrar seus produtos, assim como um espaço para conversar com exportadores e importadores, visando prospectar negócios internacionais. Para participar da FIM, há necessidade de fazer inscrição no site do evento. Mais informações no e-mail contato@fimbrasil.com.br. O município de Campos Novos vai contar com uma usina de etanol. Será a primeira usina de Santa Catarina que produzirá biocombustíveis a partir do uso do milho e do trigo. O anúncio foi feito pelo presidente da Cooper Campos, cooperativista Luiz Carlos Quioca, durante a abertura do 28º Show Tecnológico Cooper Campos, a maior feira agropecuária de Santa Catarina, na última terça-feira, evento que contou com a presença do governador do estado, Jorginho Melo. Quioca anunciou investimentos superiores a R$ 160 milhões para a construção da usina de etanol, com capacidade de produzir 3 milhões e 700 mil litros de etanol hidratado por ano e 32 milhões de litros de etanol anidro por ano. A usina tem projeto desenvolvido pela empresa Lindner Technosystems e utilizará como matéria-prima para a produção do etanol, milho e trigo, nas porcentagens de 85% e 15%, respectivamente, de cada cereal. Além da produção de biocombustíveis, a usina da Cooper Campos terá a produção dos subprodutos DDGs, sigla em inglês para grãos secos de destilaria com solúveis, usado na fabricação de rações de 25 5 mil toneladas por ano. A produção do óleo deve ser superior a 1.500 toneladas por ano. Além disso, terá geração de energia de 15 megawatts por ano. Para esta capacidade de produção, serão utilizadas 250 toneladas dia de cereais, mais de 87 mil toneladas por ano. Fizemos estudos de viabilidade para a construção e, com a parceria da Lindner, vamos construir essa usina para industrializarmos os cereais produzidos em nossa região. É um investimento pensando no desenvolvimento econômico da região, na valorização do nosso associado que produz cereais e na saúde financeira da nossa cooperativa, ressaltou o diretor-presidente da Cooper Campus, Luiz Carlos Quioca. A usina será construída na comunidade de Encruzilhada, no município de Campos Novos, onde a cooperativa possui uma unidade de armazenagem e receberá a matéria-prima para a industrialização. As obras iniciam ainda no primeiro semestre deste ano. O prazo para a conclusão é de 24 meses. Serão gerados mais de 100 empregos diretos com este novo negócio da Cooper Campus. E na sequência, o comentário da semana com Ivan Ramos.
Fato em Destaque, o comentário da semana com Ivan Ramos.
A democracia, em qualquer país, meio de convivência ou atividade, pressupõe o direito de livre manifestação, livre expressão e respeito à decisão da maioria, mas sem afrontar os interesses e direitos dos outros. E é isso que está escrito nas leis dos países democráticos. O direito de ir e vir não pode ser vedado, desde que não atrapalhe outros que também querem se manifestar. O difícil é de conviver ou admitir quando uma das partes só defende o seu direito, sem respeitar os demais. Nos dias atuais, infelizmente, ainda temos que conviver com lideranças políticas que só pensam e agem do seu modo e não aceitam a opinião dos outros. Pregam a democracia da boca para fora, e quem está no poder, na prática, toma decisões que beneficiam ou apoiam pessoas ou instituições que infringem os direitos dos outros. É verdade que nos parlamentos estão hospedados representantes de diversas correntes ideológicas ou partidárias e que têm o direito de defender seus princípios, mas nunca afrontando as leis em vigor. Recentemente aconteceu no Congresso Nacional um episódio inconcebível. Uma proposta para homenagear o MST pelos seus 40 anos de existência. Ora veja, homenagear, prestigiar ou defender uma organização que nem forma jurídica tem e que pratica invasões de terras, afrontando o direito à propriedade e à segurança jurídica. Trata-se de um contrassenso e falta de responsabilidade de quem propôs e quem votou a favor desta proposta. Defender a reforma agrária dentro dos preceitos legais e institucionais deve ser apoiado por todos, mas dentro da legalidade. O lamentável é o apoio de políticos a quem quer ganhar na base da força. Para defender direitos, existem os caminhos legais, e não na marra, como se diz na gíria. Essa iniciativa de apoiar os fora da lei na Câmara dos Deputados motivou a reação de autodefesa. A deputada Daniela Raine, de Santa Catarina, apresentou um projeto de lei na Câmara dos Deputados, propondo a ampliação das penalidades para quem invadir propriedades dos outros. As penas vão se multiplicando para casos de reincidências. Talvez essa seja a alternativa de inibir esses invasores. Entretanto, todos sabemos que dentro do Congresso Nacional, onde se aprovam as leis, existem outros interesses que devem barrar a iniciativa. Lamentavelmente, o interesse particular de alguns parlamentares se sobrepõe ao interesse da maioria da população. Cabe ao eleitor fiscalizar seus deputados e senadores. Se passar no Congresso, a proposta da deputada catarinense ainda dependerá do Poder Executivo, que, como todos nós sabemos, tem os mesmos princípios do MST, isto é, tirar de quem tem para dar para quem não tem. Ou ainda, tirar de quem trabalhou para conquistar para dar para quem não trabalha e vive de movimentos sociais manipulando as massas. Isso tem um nome: regime comunista. É isso que queremos em nosso país? ou de apoiar livre iniciativa e produtividade e o direito do progresso de quem trabalha. Dignidade humana, todos têm direito e deve ser respeitado, mas com trabalho, com produtividade. O importante é ensinar a pescar e não dar o peixe. Do contrário, fica muito cômodo viver na dependência do poder público e quem está no topo usufruindo das mordomias quem produz. Pense nisso.
Você acompanhou o programa informativo Agropecuário, produção e responsabilidade da FECO Agro. Voltaremos na próxima semana.